Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. A gente está aqui hoje, eu e a secretária Ana Túlia, secretária nacional de acesso à informação, responsável, junto comigo e com toda a equipe da CGU, pelo monitoramento e coordenação, entre aspas, da aplicação da Lei de Acesso à Informação no governo federal, com o objetivo de fazer alguns anúncios de algumas medidas que nós tomamos a partir de hoje, com o objetivo, que é um objetivo nosso desde a chegada desse governo, do governo do presidente Lula, de transformar o Estado brasileiro num Estado mais transparente, menos opaco, que corresponde, no fundo, a um projeto que dialoga com a ideia de uma sociedade aberta, uma sociedade democrática, em que as relações entre o Estado e a sociedade se deem sob a luz do dia e com critérios de transparência e acesso à informação muito claros. Bom, vocês todos acompanharam, semana passada, o presidente Lula esteve na ONU. Eu tive a oportunidade de estar presente, participar de um dos eventos que eu considero um dos mais importantes que aconteceram durante a semana passada lá em Nova York, que foi o encontro que o presidente Lula promoveu junto com o primeiro-ministro da Espanha sobre os desafios da democracia em função dos recentes avanços ou tentativas de avanços de agendas extremistas no mundo todo. Todos vocês sabem que essas agendas extremistas de retração, vamos dizer assim, do espaço democrático, elas partem de alguns pressupostos. Um desses pressupostos essenciais é a redução do espaço que a sociedade tem para ter acesso às informações do Estado. Sociedades que vivem esse tipo de momento na história são sociedades que, normalmente, o Estado passa a agir de maneira sigilosa, ou em que, pelo menos, o sigilo passa a ser a regra e a transparência a exceção. Essa discussão claramente apareceu nesse debate, e não é à toa que, depois de um período de retrocesso, que todos nós entendemos que aconteceu no Brasil em anos recentes, a agenda de transparência e governo aberto ressurge recentemente no Brasil como uma agenda que deve, obviamente, ser aperfeiçoada e ser ampliada, respeitando os limites e desses limites que a gente, às vezes, tem que conversar, como o que a gente vai conversar aqui hoje, relacionados, por exemplo, à proteção de dados pessoais relativos à intimidade, à honra, à imagem das pessoas. E isso também faz parte, obviamente, de uma concepção democrática de sociedade que prevê a garantia de direitos individuais como esses, que estão previstos, inclusive, no artigo 31 da nossa Lei de Acesso à Informação, que prevê a possibilidade de estabelecimento de sigilos de até 100 anos para informações relativas a dados pessoais relacionados à intimidade, à imagem e à honra, como eu mencionei agora há pouco. Desde que, obviamente, essas informações elas não sejam informações de interesse público que se sobreponha, eventualmente, dependendo da análise de cada caso, porque essa discussão é muito difícil de ser feita em tese, que se sobreponha a esse interesse individual relacionados a esses tópicos que eu mencionei agora há pouco. Bom, logo que nós chegamos ao governo, vocês acompanharam um período inicial de revisão de uma série de situações de sigilos que nós consideramos, e quando eu digo nós, eu estou falando aqui em nome de toda a equipe da CGU, inclusive e principalmente da área técnica da CGU, que nós consideramos sigilos indevidos. parte desses sigilos se relacionavam ao argumento do artigo 31 da lei, que é esse artigo do sigilo máximo, de prazo máximo de 100 anos. Nós fizemos a revisão de vários desses sigilos e, em função dessa revisão, nós elaboramos 12 enunciados que foram, logo no ano passado, no começo do ano passado, se eu não me engano, acho que fevereiro, abril do ano passado, foram estabelecidos. A partir desses enunciados, nós também tivemos um decreto do presidente Lula que reforçou as competências da CGU em matéria de organização e de coordenação da agenda de supervisão da aplicação da Lei de Acesso à Informação. Eu estou falando isso porque esse ponto é relevante para um dos enunciados que eu vou anunciar daqui a pouco. E, a partir daí, nós tomamos algumas iniciativas que foram também bastante relevantes. E por que nós tomamos essas iniciativas? Primeiro porque nós percebemos que, apesar dessas situações de sigilos abusivos, vamos colocar dessa forma, em função da aplicação desse artigo 31 dos sigilos de 100 anos, havia ainda, e há ainda, é preciso que se reconheça, uma série de situações em que o artigo 31 é acionado. E nós, porque nos importamos com esse tema, porque nos importamos em tentar entender por que que isso acontece, quais são as justificativas, se essas justificativas são corretas ou não são corretas, nós fomos nos debruçar sobre essas decisões, digamos assim, que acionavam o artigo 31 da lei. E nós fomos percebendo algumas situações, digamos, que nos revelaram um diagnóstico que nos permitiu tomar algumas ações. Uma dessas situações eram situações que, normalmente, se mencionava o artigo 31, mas, na verdade, num contexto em que o argumento para se colocar o sigilo naquela informação era outro. Então, se mencionava, às vezes, en passant, o artigo 31, de maneira marginal, digamos assim, porque, na grande maioria das demandas de lei de acesso à informação, pode ter dados pessoais envolvidos que bastavam ser tarjados, porque o cerne da demanda da sociedade ou do jornalista não era o dado pessoal, era um documento que continha dados pessoais, então bastava tarjar o dado pessoal, mas se acabava não tarjando o dado, não dando a informação e acionando o artigo 31, de maneira, nesse caso, desnecessária. E também havia situações em que, pelo volume de informações que era demandado, às vezes se mencionava o artigo 31, quando, na verdade, o argumento talvez fosse um argumento de desproporcionalidade no pedido, ou alguma coisa assim, ou falta de razoabilidade no pedido, que é sempre um argumento, digamos, cuja justificativa é sempre mais difícil. Né? Então, se tinha dado pessoal ali presente, também se mencionava o artigo 31, e isso ia, digamos, fazendo com que o número de negativas de acesso em função do artigo 31 continuava elevado. Nós percebemos isso, fomos identificar essas situações, fomos separar essas situações e fomos tomar algumas medidas para tentar identificar o problema. Importante mencionar, só antes de eu falar dessas medidas que já foram tomadas e das que serão tomadas, que na função de coordenação da CGU, nós não temos o poder de revisar uma decisão que é tomada na primeira instância em relação à lei de acesso à informação, se não houver um recurso para nós. Então, eu não posso ver uma decisão errada num órgão e simplesmente ir lá e falar, eu vou mexer, eu vou alterar essa decisão que você tomou, sem que o interessado naquele pedido faça um recurso que possa chegar à CGU. E hoje a gente tem, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos uma situação em que apenas em 10% dos casos, se não até um pouco menos, né, Ana, há recursos à CGU. Então, no fundo, a gente está falando que 10% dos casos chegam à CGU em matéria de recurso e permitem que nós possamos, eventualmente, se a gente identificar que a decisão foi equivocada, alterar a decisão. Então, o que nós fizemos do ano passado para cá? Nós realizamos treinamentos que já capacitaram mais de 20 mil pessoas desde 2023. Orientamos os órgãos que aplicam a lei, a gente já respondeu cerca de 800 consultas sobre a aplicação da lei desde o início do ano passado. Monitoramos a aplicação da lei em interação constante com os órgãos do governo federal. Desde o início de 2023, a gente já realizou mais de 4.200 interações com órgãos federais sobre a aplicação e sobre casos de omissão de resposta. Nós criamos recentemente a rede LAI. Nós temos um desafio muito grande no Brasil, que é o desafio federativo. Estados e municípios ainda têm um grau de cumprimento da LAI, estou falando aqui, obviamente, em média, menor do que o governo federal. Inclusive, a grande maioria, mais de 90% dos municípios brasileiros, nem regulamentaram a lei de acesso à informação ainda. Então, a gente está buscando com a rede tentar harmonizar e incentivar com que os municípios e os estados façam esse trabalho. Por fim, nós lançamos mão de uma ferramenta que a Petrobras nos ofereceu de tarjamento de informações de dados pessoais de maneira automática, com base numa ferramenta, é um software de inteligência artificial que permite tarjar informações de dados pessoais e diminuir, e a gente espera que, se não nesse ano, no ano que vem, isso já tenha um impacto razoável em termos de negativas de acesso, que permite diminuir bastante o número de negativas de acesso com base em dados pessoais, porque essa ferramenta vai diminuir muito o trabalho de tarjamento das informações que são dados pessoais relativos à honra, à imagem e à intimidade das pessoas. Inclusive, em pesquisa realizada recentemente pela CGU, contou com a participação de 194 órgãos, 60% deles já responderam que essa ferramenta de tarjamento tem ajudado bastante o trabalho deles. Bom, mesmo assim, a gente percebe que ainda há desafios a serem enfrentados em matéria de aplicação da Lei de Acesso à Informação, em vários temas, mas especificamente em relação à questão do sigilo, do chamado, vou chamar assim, sigilo de 100 anos. Né? E um dos desafios que a gente percebe é o fato de que os órgãos, quando mencionam o artigo 31 como argumento para não dar acesso àquela informação, muitas vezes, ou quase sempre, na verdade, não estipulam o prazo para que aquela informação se mantenha em sigilo. O que faz com que todo mundo, a imprensa de uma maneira geral, a sociedade civil, identifique cada situação dessa com um sigilo de 100 anos. Porque se o órgão não estipula o prazo previsto na lei como prazo máximo, não havendo um prazo mínimo é de 100 anos, todo mundo menciona como um sigilo de 100 anos. E muitas vezes esse sigilo ele não precisa, embora ele se refira a dados pessoais sensíveis, digamos assim, ele não precisa ser necessariamente um sigilo de 100 anos. Né? O que a gente está fazendo hoje é prever que o órgão tem que fazer essa análise e que, na ausência dessa análise, o pressuposto é que esse sigilo é de 15 anos. Essa é a primeira, digamos, regra que a gente está estabelecendo, né? Que ao final desses 15 anos, o demandante da informação pode, se quiser e tiver interesse, pedir aquela informação novamente e essa análise pode ser refeita. Deve ser refeita, aliás, inclusive com base na análise de interesse público que deve ser feita em cada uma dessas situações. O segundo enunciado, ele remete um pouco ao decreto que o presidente assinou o ano passado, que confere esse poder à CGU essa competência à CGU de monitorar a aplicação da lei de acesso à informação, com instrumentos para que isso seja feito. Inclusive, estabelece que se anualmente os órgãos responsáveis por aplicação da LAI elaborem um relatório sobre a aplicação da LAI para que a CGU possa olhar esse relatório, analisar esse relatório e ver se tem alguma observação a fazer. O que esse segundo enunciado estipula é que esse relatório tem que ter um capítulo específico, capítulo aqui entre aspas, mas uma parte específica sobre o artigo 31 da lei. Então, os órgãos têm que analisar a aplicação do artigo 31 da lei, dizer especificamente o que aconteceu na análise dos pedidos relacionados a dados pessoais. Além dessas duas medidas, desses dois enunciados, que nós entendemos que nós temos possibilidade de realizá-los, de editá-los, sem alterar a lei, porque eu não posso, sem alterar a lei, mexer no sigilo de 100 anos, nós estamos discutindo, estamos em fase final de elaboração de um projeto de lei com a Casa Civil, que vai fazer alterações na Lei de Acesso à Informação especificamente, com o objetivo de estipular diretrizes muito claras sobre a análise de interesse público que deve ser feita. Por que isso? Porque o artigo 31 hoje, ele menciona como uma possibilidade de exceção à restrição de acesso à informação por conta de dados pessoais, a presença de um interesse público evidente naquela informação. É claro que esse debate em tese, como eu mencionei, ele é um debate difícil. É muito difícil você discutir em tese o balanço entre o que é o interesse público e o que é a proteção de dados pessoais sensíveis, porque a proteção de dados pessoais sensíveis também é de interesse público. Então, essa análise vai depender, obviamente, da existência de um interesse público evidente naquela informação e de que dado pessoal nós estamos tratando. Se é um dado pessoal que atinge um nível de intimidade da pessoa que aquele interesse público daquela informação não deve se sobrepor, ou se aquele interesse público deve se sobrepor ou não. Inclusive, se há meios para se obter aquela informação alternativos ou que tenham um impacto menos lesivo aos direitos de personalidade do que aquela informação pedida ou requisitada, requerida daquela forma ali. Então, isso está sendo discutido na elaboração desse projeto de lei. E na elaboração desse projeto de lei está se discutindo também um novo critério para lidar com a questão do sigilo de 100 anos. Então, há uma possibilidade real. Eu não posso antecipar aqui qual vai ser a redação final, porque está em discussão, de que se coloque ou haja uma regra alternativa ao sigilo, ao prazo de 100 anos, para proteger os dados pessoais relativos à honra, à imagem e à intimidade das pessoas. Com isso, pessoal, a gente queria deixar claro que a obra, digamos assim, de implementação, de construção de uma política de acesso à informação, ela é uma obra perene, ela é um empreendimento que não se esgota nessa entrevista de hoje, nem vai se esgotar com um projeto de lei eventualmente aprovado. A gente sabe que sempre vão aparecer situações novas, sempre vão aparecer questionamentos, sempre vão aparecer dilemas, mas o que eu queria deixar claro para vocês é que o nosso compromisso, compromisso do governo do presidente Lula, compromisso dessa gestão da Controladoria Geral da União, é um compromisso de avançar nessa agenda. Porque a gente entende que, ao contrário do que era essa agenda 10, 15 anos atrás, quando o Brasil, por exemplo, resolveu aderir à parceria do governo aberto, aliás, parceria essa que o Brasil, a partir de novembro, volta a ser vice-presidente, ou quando nós editamos a Lei de Acesso à Informação, naquela época o debate sobre acesso à informação era um debate sobre controle social, sobre a sociedade poder entender o que o Estado está fazendo. Hoje esse debate ele é muito maior do que isso. Hoje o debate sobre transparência, o debate sobre acesso à informação é um debate sobre expansão e consolidação da democracia. Então a gente quer estar à frente dessa agenda, porque o Brasil quer ser um exemplo para o mundo de uma nação democrática e de uma sociedade aberta, em que o diálogo entre a sociedade e o Estado fluam da maneira adequada. A gente sabe dos percalços, das dificuldades muitas vezes, mas que a gente sempre, pelo menos, esteja trilhando um caminho que nós identifiquemos que é um caminho que está avançando e não regredindo em matéria de transparência e acesso à informação. Então, era isso, pessoal. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. A Dani pode passar o microfone para quem quiser fazer as perguntas. Eu estou à disposição aqui, eu e a Ana, porque o que eu não souber responder, a Ana responde.
Ministro,
e só uma coisa, desculpa, Vladimir. Eu esqueci de mencionar que dia 28 passado foi o Dia Internacional de Acesso à Informação. Então, para a gente também estar nesse diálogo aqui hoje com vocês, tem um pouco essa dimensão simbólica de apresentar essas medidas nesse momento importante também.
Ministro, então, muito obrigado por nos receber aqui nessa coletiva hoje. Muito obrigado, Natúlia. E eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o uso do artigo 31. Apesar, a gente viu o aumento desse uso do sigilo de 100 anos nos últimos anos, e a gente viu o esforço da CGU no começo do governo, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse uso contínuo. Quer dizer, o senhor acha que continua tendo um uso abusivo do artigo 31 na hora da análise dos pedidos via LAI? O senhor tem algum número que possa indicar isso?
Olha, no ano passado, apesar do aumento em números absolutos nos pedidos da Lei de Acesso à Informação, a gente teve o uso do artigo 31 em, acho que, 1.339 pedidos de Lei de Acesso à Informação, né? Proporcionalmente, em porcentagem, é menor do que 2022, porque a gente teve mais pedidos da Lei de Acesso à Informação. Foi 15%, acho que 2020... 15% menor, né? O pedido. Foi 15%, 15% de pedidos a mais ano passado do que em 2022. Eu acho que isso é reflexo também de um avanço nessa agenda, né? O fato de a sociedade estar requerendo mais informações e tudo mais. Quando eu disse agora há pouco para vocês que esse número, que nós nos importamos com esse tema, o Estado brasileiro se importa com esse tema, esse número incomodou. Evidentemente, esse número incomodou. Né? E nós fomos buscar as razões, entender as razões. Há situações, Vladimir, em que, de fato, o artigo 31 se justifica. De novo, uma coisa é se justifica 100 anos. Outra coisa é que se justifica aquela informação não ser publicizada porque é um dado pessoal relativo à honra, à imagem ou à intimidade de uma pessoa. Então, se um familiar, e há vários casos assim, tá? Esse exemplo não é um exemplo que é cerebrino, não. Há esses casos. Se um familiar, o marido, quer descobrir se a esposa está recebendo Bolsa Família por algum motivo, e ele, ou um ex-marido, e ele faz um pedido via LAI para saber se a esposa está recebendo Bolsa Família, esse é um caso típico de acionar o artigo 31. Se eu estou querendo saber uma informação sobre uma terceira pessoa, as notas dessa pessoa num vestibular, ou a ficha médica de uma pessoa, esse é um caso típico de acionar o artigo 31. E essas coisas acontecem. O que a gente identificou é que há uma série de situações em que o artigo 31 não era nem o argumento que deveria ter sido utilizado, que havia uma situação de sigilo específico. Né? Então, às vezes, você pode querer ter acesso a um sigilo fiscal de uma pessoa. É um dado pessoal relativo à intimidade dela. Né? Que, inclusive, o sigilo fiscal é constitucional. Né? E o argumento é de sigilo fiscal, é um argumento de sigilo específico, previsto em outra lei que não a lei de acesso à informação. Mas, como também é dado pessoal, o técnico vai lá e também aciona o artigo 31. E isso vai gerando o impulsionamento desse dado, né? desse número. E a terceira situação é essa situação que eu mencionei, em que eu peço um documento, eu peço acesso a um documento, esse documento tem dados pessoais que deveriam ser tarjados, só que por ausência de ferramenta de tarjamento, por excesso de trabalho, qualquer coisa desse tipo, eu vou lá e uso o argumento de que eu não vou ceder o documento inteiro porque ele contém dados pessoais. Então, a gente foi identificando essas situações e foi percebendo a necessidade de lidar com elas especificamente. Por isso, a ferramenta de tarjamento da Petrobras, por isso, o treinamento e a capacitação sobre essas questões, sobre não usar um argumento relacionado ao artigo 31 quando não é o argumento central do sigilo. E agora, essas medidas que eu mencionei para vocês, chegando no ponto final, a questão do interesse público também, que tem que ser discutido.
Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretária. Aqui é o Guilherme Caetano, repórter do Estadão. Ministro, só para esclarecer, então, o primeiro enunciado se trata do seguinte: se o órgão justificar uma negativa com base em dado pessoal, se ele não disser, isso aqui fica restrito por 50, 70, 80 anos, o limite vai ser 15, é isso? Certo? Isso não pode fazer com que os órgãos se sintam mais confortáveis em negar o pedido, uma vez que assim, não assusta tanto, né, você negar por 100 anos alguma informação do que negar por 15? Porque o problema, às vezes, da negativa é que favorece a gestão de ocasião. Né? E entre 15 e 100 anos, assim, faz mal do mesmo jeito para a sociedade que quer, que precisa saber daquela informação naquele período, às vezes num período eleitoral, que a gente está, investigando algum candidato e tudo. Né? Na prática, isso tem alguma possibilidade de causar realmente mudanças drásticas? Obrigado.
Boa pergunta. A gente espera que isso gere, primeiro, um incentivo para que se faça uma análise na situação concreta, coisa que hoje não se faz. Segundo, tem uma questão interessante aí, até de interpretação da lei, que diz respeito ao fato de que quando as pessoas simplesmente citam o artigo 31, há quem diga que elas não necessariamente estão colocando um sigilo de 100 anos. Se elas não estabeleceram prazo, o prazo não está estabelecido. E há quem diga que não, olha, se ela não estabeleceu o prazo, como o prazo que a lei prevê é o prazo máximo de 100 anos, e você está falando de um direito fundamental, a intimidade, a imagem, tal, 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 vai se interpretar que é o prazo máximo. É assim que a imprensa hoje interpreta. Não é? Quando se aciona o artigo 31 e se vai fazer uma matéria, a matéria normalmente tem o título o governo coloca sigilo de 100 anos. Quando você vai olhar a decisão não menciona 100 anos, a decisão só menciona o artigo 31. Então, o que a gente está querendo fazer aqui, primeiro, é esclarecer que a pessoa que coloca esse dado sigiloso tem que fazer essa avaliação, e, segundo, depois, no final dos 15 anos, essa demanda pode ser refeita e pode ser feita uma nova análise. E aqui tem um terceiro ponto que eu queria ressaltar, e nós estamos trabalhando isso no projeto de lei, e eu acho que a gente tem que trabalhar isso independente do projeto de lei em termos de capacitação também dos servidores, que é a análise de interesse público. Porque eu posso colocar, você deu um exemplo, né? Enfim, questão eleitoral, seja qual for, eu posso colocar aquilo, olhar para aquilo e falar, ele está requisitando um dado pessoal, então, relativo à imagem, e eu vou simplesmente dizer que é o artigo 31 e ponto final, ou eu vou ver se esse dado que ele está requisitando tem um interesse público que se sobrepõe a esse direito da personalidade, a esse direito à intimidade. Essa análise, que hoje é pouco feita, ela precisa ser feita com mais frequência. É claro que, considerando o número de pedidos que você tem de acesso à informação, e a estrutura que o Estado tem para lidar com eles, torna essa análise uma análise, às vezes, um pouco difícil do ponto de vista da gestão, mas a gente precisa avançar nessa direção. O próximo passo que a gente quer dar é fazer exatamente esse balanço entre interesse público e direito à intimidade em cada caso concreto. Mas eu não acho que essa questão dos 15 anos vai facilitar ou vai tirar o peso. Eu tenho uma interpretação que é até um pouco diferente, é o contrário. Eu acho que ela vai impor uma análise mais profunda sobre esta questão, sobre que prazo que merece aquele dado ficar sigiloso. A Ana só queria completar. Daí.
Só para complementar, eu acho que uma coisa importante é a gente pensar na aplicação conjugada dos enunciados, né? Porque o enunciado 2 fala num detalhamento de informações. Então, anualmente, o órgão vai ter que se debruçar sobre suas negativas por dados pessoais e explicar, né? Olha, a gente negou tantas vezes, os temas são esses. Enfim, essa reflexão que a gente vai provocar por meio da aplicação também do enunciado número 2, ela vai se refletir também nas respostas do órgão, né? Então, toda vez que o órgão fizer essa ponderação, né, sobre tempo, ele vai também ter que fazer isso à luz desse relatório, né, dessa preocupação que a gente está colocando olhando com foco muito específico em dados pessoais. Porque o relatório ele vai envolver outras informações, mas a gente pede, a partir de agora, né, um aprofundamento na análise de dados pessoais, porque a gente teve esse diagnóstico de que é importante fazer isso. Então, acho que a aplicação conjugada dos dois deve mitigar esse risco que você colocou.
Oi, eu sou o Matheus, da Folha de São Paulo. Eu queria entender se no PL, se puder antecipar, vai ser excluído o termo 100 anos, até 100 anos de sigilo para as informações de caráter pessoal, aquelas que se enquadrarem, né? Enfim, nesses casos. E se vai ser excluído para qual prazo que pode ficar, limite, né? Máximo. E sobre PL, eu também queria entender agora sobre esses outros temas, por que 15 anos, por que não 5 anos? Só um exemplo, já que vai ser reavaliado. E também porque daqui a 15 anos é muito provável que quem pediu a informação já vá ter esquecido até dela, do pedido, né? E também eu queria saber, o senhor comentou várias vezes sobre a análise que a imprensa faz sobre o artigo 31 e de que, em geral, a imprensa interpreta que se colocou até 100 anos. O senhor reiterou isso algumas vezes. Eu queria saber se pesou para essa decisão uma vontade também do governo de eliminar esses constrangimentos, de estar sempre sendo interpretado como até 100 anos de sigilo.
Sobre a tua primeira questão, Matheus, eu vou responder metade dela. Sim, a ideia é cair o sigilo de 100 anos, mas eu não vou te dizer agora o que vai ser colocado no lugar. Porque senão eu posso te antecipar algo que depois lá na frente não se verifique. E aí, eu não quero ser cobrado. Ah, mas o senhor falou tal coisa e não era isso. Tal. Então, sim, a ideia toda gira em torno de cair o sigilo de 100 anos e ter outro critério. Tá? A segunda pergunta, depois você me lembra. Sobre a questão do constrangimento, eu não acho que essa interpretação que se faz é uma interpretação equivocada, alguma coisa assim. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre ela. Aqui, quando a gente discute isso aqui dentro, tem opinião para todo lado. Sério. E eu acho razoável imaginar que, na ausência de um prazo, as pessoas assumam que é o prazo máximo. Né? Não tem nada ali dizendo qual é o prazo, né, é razoável que as pessoas assumam que é o prazo, que é o prazo máximo. É, 15 anos. Né? A gente tentou achar um caminho que fosse adequado do ponto de vista da estrutura da LAI, né, que é, equivale ali à informação, à classificação da informação como secreta, né, e que também não gerasse um problema do ponto de vista de um excesso de, digamos, de encargos à administração pública que tivesse que ficar reanalisando essas matérias, não necessariamente, por exemplo, de 5 em 5 anos, sem uma demanda específica para reanalisar essa matéria. Né? Então, assim, nada impede que daqui a 5 anos você pediu uma informação que é um dado pessoal hoje e que a administração pública respondeu, por exemplo, falando, olha, você não vai ter acesso a essa informação porque é um dado relativo à intimidade e eu aqui avaliei a questão do interesse público e eu não acho que nesse caso específico ele se sobrepõe. Nada impede que daqui a 5 anos, por exemplo, você faça o mesmo pedido. Você não precisa esperar 15. Entendeu? Ninguém vai olhar e falar assim, olha, você pediu 5 anos atrás, não chegou os 15 ainda, eu não vou olhar novamente. 15 anos é a presunção de duração desse sigilo. Mas nada impede que, por exemplo, tenha algum evento que você consiga demonstrar que agora tem um interesse público que lá atrás não tinha, daqui a 2 anos, e você peça essa informação de novo, entendeu?
Oi, boa tarde. Samantha Klein, da CBN. Obrigada aí por estarem respondendo as nossas questões. A minha dúvida é sobre esse projeto que vai ser encaminhado em breve para o Congresso Nacional, encerrando esse prazo de sigilo de até 100 anos. Como é que vai ser a construção agora com o Parlamento? Porque a gente tem aí pouco tempo de sessão plenária na Câmara, no Senado, com algumas questões já em compasso de espera. Então, vocês acham que é possível aprovar ainda nesse ano ou é algo que não tem tanta urgência e que a portaria essa que está sendo assinada hoje, né, limitando a esses 15 anos, já vai trazer um regramento um pouco mais claro. E quanto aos pedidos, eu queria só tirar uma dúvida que vocês falaram dos números, mas eu não entendi muito bem. Falou num número de 2023, mas eu não entendi o que era o número de 2022, quantos pedidos tiveram 100 anos ou até 100 anos de sigilo. Mas, enfim, e eu queria saber como é que vai ser essa conversa aí com o Congresso, se tem realmente interesse, porque eles também são demandados a perguntas lá, ainda mais que, ainda tudo bem que o Executivo seja mais demandado, mas o Congresso também talvez não seja de interesse de boa parte do Parlamento.
Eu acho que, em relação ao Congresso, a nossa expectativa é que, a partir do momento que o projeto de lei se consolide e a gente envie para o Congresso, ele vai ser, inclusive, discutido num contexto de outros projetos de lei no Congresso que estão alterando a LAI também. Né? Tem mais de um projeto alterando a LAI no Congresso. E eu acho que, considerando que o Brasil assume de novo a copresidência da parceria pelo governo aberto, que o Brasil tem essa agenda e a gente vai contar muito com o apoio da sociedade civil, com o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, com apoio, imagino, da imprensa em relação a esse projeto, a gente consegue fazer ele avançar, sim. Eu vou estar totalmente devotado, digamos assim, a fazer a aprovação. Não que necessariamente isso diga muita coisa, mas assim, eu vou estar completamente voltado para isso e a gente quer fazer com que o projeto seja aprovado, né, o mais rápido possível. Não sei se esse ano é possível, mas talvez no ano que vem. E a gente tem um novo marco legal em relação à proteção dos dados pessoais em relativos à lei de acesso à informação e em relação à transparência e acesso à informação. Eu também não consigo muito enxergar que tipo de oposição que pode aparecer ao projeto que vai estabelecer outras regras. e que vai, no fim, abordar de maneira mais detalhada essa questão do teste do interesse público que eu mencionei agora há pouco para vocês. Eu acho que, não, com quem eu conversei sobre o tema até agora, não pareceu haver grandes resistências. Você perguntou alguma outra coisa também? Olha, essa questão do sigilo, vocês lembram que era uma discussão que, não que começou, mas que ela apareceu com muita intensidade na campanha presidencial. Pode ser que essa discussão reapareça no contexto de um projeto de lei. Por outro lado, eu já fui convidado mais de uma vez ao Congresso Nacional por partidos de oposição para ser cobrado sobre a aplicação da lei de acesso à informação e por que a gente não é mais transparente do que a gente tem sido. Então, de certa forma, eu entendo que talvez tenha havido uma revisão no posicionamento, inclusive no sentido de também defenderem um governo mais aberto e mais transparente e mais acessível. De modo que eu não vejo hoje argumentos aparecerem, pelo menos que se apresentem publicamente, contrários a esse tipo de iniciativa. Sobre o dado do ano passado, não sei se você tem o dado aí exatamente, mas foi um número muito parecido com esses 1.300 em 2022. Foi muito parecido. O que mudou foi o fato de que em 2023 a gente teve mais pedidos de acesso à informação do que no ano anterior. Então, proporcionalmente, foi menor a negativa de acesso.
Em relação aos dados, a gente então vai checar direitinho para passar a informação precisa, né? Mas eu acho que tem um ponto também sobre a sensibilidade do tema, né? Hoje na sociedade, no Congresso de um modo geral. Acho que a gente tem que levar em consideração que a gente teve a LGPD no meio desse caminho, né? E isso gerou muita dúvida. Então, eu acredito que sim, vai também ter o tema acabou sendo atualizado, digamos assim, né? Então, acho que é uma coisa para ser discutida ao longo da tramitação do PL, mas eu entendo que só esse fato novo já justificaria.
Oi, boa tarde, ministro. Boa tarde, secretária. Matheus Coutinho do UOL. Eu tenho duas dúvidas só pontuais. Primeiro, em relação à LGPD, né, que você mencionou, vocês têm algum levantamento, algum indicativo de quantas vezes a LGPD tem sido usada para se recusar informações? Vocês têm algum dado nesse sentido? Porque, a rigor, é uma lei que não deveria afetar o trabalho jornalístico, né? E, em segundo lugar, em relação ao anunciado 2, gostaria de entender melhor, vocês mencionaram a questão de produção de relatórios, eles vão ficar disponíveis para o público? Como é que vai ser a divulgação disso? Vocês vão divulgar, olha, tais e tais órgãos tiveram X% de respostas, como é que vai ser essa situação? Porque você mencionou que o relatório seria justamente esse objetivo meio que até didático, né? A pessoa vai ter que dar uma resposta, mas pensando que ela vai ter que prestar conta disso. E como vai se dar essa prestação de contas?
Matheus, a princípio, eu acho que esses relatórios, obviamente, eles podem ter alguma situação específica ali que pode merecer algum trecho e tal, algum tajamento, mas, em regra, eles têm que ser relatórios que a gente possa publicá-los. Tá? Então, a ideia é que eles possam ser públicos, sim. Ou no portal da transparência. Sobre a questão da LGPD, a gente fez um... Quer falar sobre isso, Ana? Ana fala sobre, porque a gente fez um estudo.
Então, Matheus, assim, numericamente eu não consigo te dar essa informação, mas o que eu posso falar sem medo de errar é que muitos dos casos em que a negativa vem como dados pessoais, o órgão se refere à LGPD. E aí a gente, né, com esse diagnóstico, a gente percebeu que está havendo mesmo um sombreamento aí, né? A gente costuma, inclusive, tentar esclarecer para o órgão que a LGPD não trata de sigilo de dado pessoal, ela trata de tratamento de dado pessoal, né? Então, e na verdade, o sigilo, quando ele, ele tem que ser ponderado, não pelo que está na LGPD, mas pelo que está no 31 da LAI. Então, por exemplo, há muita confusão em relação ao que é dado sensível. Ah, não estou mantendo sigilo desse dado porque é dado sensível. Mas dado sensível na LGPD, né, não se refere exatamente ao dado que está sendo protegido na LAI. Então, esse aparente conflito entre essas duas normas, porque a gente sabe que é um aparente conflito mesmo, tem sido o objeto assim, quase que diário dos nossos trabalhos de esclarecimento aqui, né? A equipe, acho que o ministro citou os dados, né, de quantas interações, mais de 4.200 vezes a nossa equipe aqui da CGU fez algum trabalho com algum órgão. E em muitos desses casos a pergunta é essa, né? Então, o que a gente está enfrentando isso também é por meio de capacitação, de orientação. A gente tem a previsão aí da realização de um guia sobre o tema LGPD-LAI a ser construído junto com a NPD, para justamente tentar esclarecer, né, essas dúvidas dos órgãos e permitir que essa aplicação seja feita sem abuso, né, de forma razoável e protegendo os dois direitos, né? De novo, numericamente, talvez a gente ainda não consiga apresentar dados que concretamente vão apontar isso, pelo menos por enquanto. Mas como o trabalho tem sido, a gente tem aprofundado esse contato, né, muitas vezes a gente fazia até por e-mail, por troca de interlocução, né, escrita, mas muitas vezes agora a gente está até ligando mesmo para os órgãos para esclarecer esses pontos. Então, a gente tem percebido que os órgãos, na medida que, de fato, recebem essa orientação, vão entendendo e, aos poucos, vão perdendo, inclusive, o medo de aplicar isso de forma adequada, né? E acho que a ferramenta de tajamento também tem ajudado nisso, assim, né? No sentido de que os órgãos ficam mais seguros também, né? Na entrega de informações que, até então, eram negadas.
Obrigado, pessoal. Super obrigado.